programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. É o regresso da nossa emissão de desporto das segundas-feiras à noite, entre as 21 e as 23 horas. Estamos consigo para falar de futebol, fazer um pequeno também rescaldo do fim de semana desportivo, projetar a semana europeia. Temos toda a equipa connosco, a equipa está ao completo, o Nuno Abrantes, o Marco Martins, o Arvindo Faria, o Henrique Mendes estão na nossa companhia, já lá vamos dizer e saudá-los para que, obviamente, a emissão também possa começar da melhor maneira. Para já, vamos ao sumário. Teremos na nossa companhia à meia hora, mais ou menos, por volta das 21h30, Valentim dos Reis, empresário, foi o primeiro presidente da Casa do Porto de Paris. Vamos falar, como já percebeu, do Futebol Clube do Porto, que lidera, que está a um passo de ser campeão nacional. Vamos ter também na nossa companhia Augusto Inácio, antigo jogador e treinador, quer de Sporting no Porto, foi adjunto de Bobby Robson. Augusto Inácio vai estar na nossa companhia por volta das 21h45. Falaremos, como se já percebeu também, muito de Liga dos Campeões. Vamos ter aqui uma pequena parte da conferência de imprensa de Luís Henrique na antevisão do embate com o Liverpool, Paris Saint-Germain, Liverpool-PSG. Falaremos também de ciclismo, do Paris-Roubaix de ontem, o Inferno do Norte, com a vitória do Wout van Aert. O Marco Martins falou com o José Mendes, antigo ciclista português, vamos ouvi-lo no início da segunda parte da nossa emissão. Teremos também uma entrevista do Henrique Mendes ao Kevin Trapp, guarda-redes do Paris FC, e também de Fábio Pereira, uma pequena declaração de Fábio Pereira, um dos portugueses do Lusitanos de Samor, a propósito dessa vitória diante do Nîmes no passado fim de semana, que remeteu a equipa do Lusitanos para o segundo lugar da tabela classificativa, a um ponto dos líderes. Já vamos falar disso na companhia do Henrique, que faz parte também, como sabe, do Lusitanos de Samor. Para já, vamos saudar então toda a gente e começamos pelo Arvindo Faria, como sempre. Olá, Arvindo.
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Começamos pelo Arvindo, porque o Arvindo é a pessoa...
A mais velha da casa, não é?
Dinossauro da rádio. Portanto, já está aqui quase na mesma altura que eu, não é? Mais ou menos.
Exatamente. Talvez alguns meses menos que tu, mas para aí é 50 e tal anos. Não, estou a brincar.
O teu rabo é mais comprido que o meu.
Ah, não sei, nunca vi o teu rabo.
Estamos a falar de dinossauros.
Ah, também. Este é logo. É okay. Provocar as pessoas logo.
Olá, Marco. Hoje vamos já para ti.
Cuidado com o rabo dele.
Não, Marco, eu tenho um rabinho pequenino. É um dinossauro pequeno, Marco.
Boa noite a todos. Vamos ver então a atualização. Né? O Futebol Clube ganhou 4-0 frente ao Vila Franca, estando no 8º lugar na 2ª Divisão Distrital e não se arrisca a subir. Este ano, do lado do Vianense, vitória 1-0 frente ao Mirandela e esta semana, desculpa, vitória 5-0 frente ao Monção. Está no 2º lugar o Vianense, com os mesmos pontos do que a Bragança, e está então na luta para subir para a Liga 3.
E tu estás bem?
E eu estou bem. Enquanto as equipas de Viana vencem, as minhas equipas de coração vencem, isso é que é o importante.
Muito bem. Vamos agora para a Serra da Estrela com o Henrique. Olá, Henrique, como estás?
Boa noite a todos e a todas.
O Henrique está à procura do resultado.
Não, por acaso já sei o resultado. Só para dizer que o Sporting Covilhã ganhou o líder do grupo de despromoção, que é o Atlético.
Uhum. Quase a história toda.
Junto para a próxima temporada, todos os fins de semana vais ter os resultados.
Todos os fins de semana?
Sim.
Então não sei quem é que vais dizer, todos os fins de semana.
Vais ver, buscamos sempre.
E só falta mesmo apresentar o Nuno. O Nuno, guardámos sempre o melhor para o fim. Nuno, olá, como é que estás?
Qual é o clube da tua zona? Vá, diz lá.
Alicante Esportivo da Aita. Ganhou depois no periférico, por acaso nem vi, mas penso que atualmente está no campeonato distrital, infelizmente.
Mas tu jogaste por lá ou não? Também jogaste?
Sim, 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 fui lá que eu tive o meu início de carreira como treinador.
Depois passaste para o futsal, foi isso?
Tive 2 anos no futsal. Exatamente, regressei através do futebol de onde? E pronto.
E hoje jogas bilhado de bolso, não é?
Hoje ocupo-me um bocadinho em casa com o bilhado de bolso. Agora os clubes assim à volta, tens Beira-Mar, Oliveira do Bairro, São Joanense, Espinho...
Da região centro, então, né?
Sim, há a ver centro.
Em todo caso, muito obrigado, Nuno, por teres vindo até aqui aos estúdios da Rádio Alfa para passar aqui mais 2 horas na nossa companhia para falar daquilo que gostas também, que é o futebol.
Sim,
e do Futebol Clube do Porto também. Vamos começar já por aí. O Porto, que tinha um teste extremamente difícil diante do Estoril Praia este fim de semana. Diziam que era o último, provavelmente o último grande teste do Porto, uma vez que o Porto vai ter um campeonato aparentemente e do ponto de vista teórico mais aligeirado que o Sporting. O que é que se pode dizer do Porto?
Do Porto continua líder. Na minha opinião pessoal, penso que já poderia ter arrumado essa questão há 2-3 jogos atrás, ter uma almofada de conforto completamente diferente.
Falas do jogo com o Famalicão,
não é? Sim, sim. Esse é um último empate em casa, penso que deixa ali as pessoas um bocado a tremer sem necessidade, porque... Foi um jogo, foi um bom jogo.
Tinha-se a felicidade ontem de ganhar,
notou-se
a saída da pressão, não é?
Sim, sim, notou-se completamente que a mentalidade em todos os setores do campo, que a equipa que estava com vontade de resolver o jogo o mais rápido possível, por acaso, pronto, correu bem, eles estiveram bem, continuam com as mesmas lacunas de sempre, mas isso podemos depois alongar mais para a frente com os restantes colegas. Agora penso que no papel o calendário torna-se um pouco mais fácil para o Porto, no papel, agora só depende do Porto.
Pois, e agora também temos que ver também o facto do Porto estar na Liga Europa, na fase final da Liga Europa.
Exatamente, ainda hoje ouvi algumas informações que há certas equipas que se encontram já no limite das capacidades físicas, vamos dizer assim,
Sporting,
algum...
Né?
Não, nem só o Sporting.
Por acaso ouvi o Agostinho a se falar disso.
Nem só o Sporting. O próprio Arsenal também perdeu em casa. Penso que foi em casa, não? Para a Primeira Liga.
Foi em casa, foi.
Ganhei ao Alvalade num jogo, pontos que certamente iremos abordar todos esse jogo. Num jogo muito equilibrado, ganhou 1-0 ao cair do pano. Mas nota-se que no último terço do campeonato as equipas começam a evidenciar. Epá, não é a falta de capacidade física, mais frescura, menos frescura, é aqui é que se vai decidir a gestão das equipas técnicas dos seus coletivos.
Henrique?
Não, eu só queria fazer uma pergunta em global, antes de entrar nos detalhes. Será que quinta-feira à meia-noite, ou seja...
Vamos estar todos contentes ou todos a chorar?
Sexta-feira à meia-noite, será que o Portugal ainda tem um clube?
Era bom ter 2. Era bom ter 2 e ter 3.
Pode ter os 3, não é?
Pode ter os 3, agora cada um com a sua missão, diferente uns dos outros.
Eu, por acaso, esta semana estou um bocado cético, não. Se na outra semana estava...
Chegaram bem e finalmente não conseguiram. Será que...
Tu, Marco, o que é que tu dizes? Diz tu.
Estamos a falar do Porto ou estamos a falar da Liga?
Não, das três equipas. Da situação de Portugal.
Eu acho que no mínimo temos
um... Há um pouco de otimismo, vá.
No mínimo temos um que passa, no máximo temos 2.
Porto
nos 3, nunca acredito. Para mim será o Porto e o Braga. Isto porquê? Porque o Henrique falou bem. As equipas jogaram bem e não conseguiram vencer. Ok, mas se jogassem mal.
E tivessem ganho.
Exatamente. E acredito que as duas equipas que eles vão defrontar não são equipas também que são muito fortes. Se vamos a ver, Nottingham Forest é uma equipa fraquíssima, que sem ser o golo na própria baliza não fez grande coisa. Andaram para aí a reclamar com aquele golo em que atropelam o Diogo Costa. Não percebi também essa polémica, quer dizer, o avançado atropela o guarda-redes e pensava que era golo.
Aquele, pois, que o Vítor Pereira faz referência no final do jogo.
Sim, sim, porque ele dá-lhe com o joelho na cabeça. E antes, ainda por cima, havia outra falta. Enfim, e queixaram-se disso. Então, o único golo que eles conseguiram marcar foi na própria baliza do Martim, que fez para mim um erro tremendo. Mas na Inglaterra, para já, quase todas as equipas foram ganhar lá. Até na Liga Europa. Quer dizer, não seria novidade o Nottingham Forest perder em casa.
Até o Midtjylland.
Até o Midtjylland ganhar 1-0.
Sim, o foi ganhar o Nottingham Forest, acho.
Sim, após o Nottingham Forest ter vencido lá.
Não, foi o contrário. O Nottingham Forest depois empatou na Dinamarca e foi aos penaltis.
Foi aos penaltis.
Também foi na última eliminatória, também houve um jogo em que eles ganharam antes.
Não, mas...
Sim, perdem em casa. Ok. Sim, sim, mas já perderam vários jogos em casa.
Que é o nome. Adoro no Molinex Stadium, eles não.
Ficaram todos molinados.
Eu acho que o Vítor Pereira também não tem assim muito material naquela equipa do Nottingham Forest. Eu acredito que o Porto, mas depende também que Porto vamos ter. Será que o Farioli vai apostar no mesmo 11? Vai continuar com o mesmo 11? Ou vai continuar com essa rotação total da equipa? Rotação total da equipa, eu posso ter algumas dúvidas. Mas se ele apostar no 11 e apostar mesmo nesta competição, primeiro, o problema é esse: em que competição ele vai apostar? No campeonato? Na Liga Europa? Na Taça de Portugal? Se ele aposta tudo no campeonato e deixa a Liga Europa fugir, será que os adeptos também do Porto estarão satisfeitos de deixar fugir essa competição?
É que o Porto tem uma excelente oportunidade de ganhar a Liga Europa também.
Ah, sim, isto é via aberta. Isto é via aberta completamente.
Eu penso que é viável. As duas coisas são viáveis.
As três coisas são viáveis.
Com a rotação tenho dúvidas. Com a rotação tenho dúvidas.
Depende, ele vai fazer uma rotação equilibrada. Mesmo nas substituições que ele tem feito durante o jogo, tem sido sempre alterações equilibradas. Sempre com...
Tu quando viste o Nottingham Forest e que os titulares habituais entraram, tu viste uma equipa motivada? Eu não vejo os titulares que entram na segunda parte, e isso já aconteceu em vários jogos da Liga Europa, os titulares habituais gostam de ser titulares. E quando entram, um Victor Froholt é uma vergonha quando entra. Opa. Quando entra, quando é titular, é talvez.
Sabes que...
E vou ser é exagerado. Para mim seria o segundo melhor jogador do Porto e o segundo melhor jogador da temporada. Porque para mim o primeiro é Alan Varela.
Sim, mas com os prémios individuais que ele ganha.
Mas quando eles entram, e o próprio Alan Varela entrou na segunda parte frente ao Nottingham Forest, foi uma vergonha.
Não dá o mesmo rendimento. E tu, agora vamos entrar, por exemplo, em muito em aspectos de detalhes internos, de bastidores, etc. Quantas vezes tens jogadores que não têm o mesmo tipo, a mesma capacidade de rendimento quando são titulares? Tens jogadores que rendem o dobro ou o triplo quando salta do banco e entram no jogo para acrescentar alguma coisa. Epá, isso vai da capacidade do mental de cada jogador agora.
Vai da capacidade do treinador.
E do treinador
porque ontem,
preparar para isso.
Ontem a cena que fez o Petuzevski ao sair, tem 17 anos, chega no mercado de inverno, marca já golos, é titular, sai e não está satisfeito o menino. Olha, o Farioli está a começar a ter uns problemas de egos ali dentro que eu não imaginaria, com jogadores que não são ninguém. Os mais titulados lá, Thiago Silva, Seco Fofaná, é tudo.
Sim, com mais reputação, com mais carreira, com,
exato,
com pergaminhos.
E são aqueles que têm menos problemas em ser suplentes.
Isso tem sempre do reverso da medalha. Tu podes ver isso com insatisfação do jogador.
Exato,
em querer jogar mais.
Pois.
Conforme tu podes rentabilizar isso no fator negativo, que é que tu estás a fazer, porque quem está cá fora vê isso como uma falta de respeito e falta de liderança, que é nesse ponto que tu estás a chegar. Opa, também podes ver as coisas do lado positivo. Ok, vamos acalmar isto, ele está insatisfeito porque quer render mais, quer ajudar mais.
Mas não foi o único.
Mas não é o único. Agora, isso tem que ser resolvido. Isso tem que ser resolvido internamente.
Borja Sainz, já se viu. William Gomes, já se viu. Não é o único. Quando sai, mostra muito desagrado em sair nesta equipa. Eu acho que é o pequeno problema que ele tem, é gerir a rotação, o físico de cada um, não ter avançado. O Denis Gull, sinceramente, já o podem vender, mesmo que seja por 1 milhão, já podem vender. O Terem Mofi pode ir outra vez para o Nice e não jogar e ficar de baixa. Porque Samu e o Luke de Jong são para mim os dois únicos que fazem algum interesse lá.
Estão lá.
Ou então mudar um bocadinho a tática e meter. É só uma opinião. Rodrigo Mora. A ponta de lança.
Na verdade, nunca vi o Luke de Jong.
Rodrigo Mora, a ponta de lança, eu pessoalmente não fazia. Opa, nunca matar o rapaz. Estás a perceber?
Mas é só numa tática de falso 9.
Sim, falso 9. Mas para isso ele tem, na minha opinião, e muito bem, com aquilo que tem à disposição, continua a liderar o campeonato, com os dois pontas de lança ausentes e lesionados, tem encontrado soluções, e quem marca golos neste momento são os médios, são os alas.
Assim, estou a falar contra uma equipa um bocadinho mais alta, que é o Nottingham Forest. Não estou a falar do nosso campeonato português, que é a segunda divisão francesa ou até nacional.
É mais difícil.
É mais difícil.
O Estoril, acho que o Estoril este ano estava a bom nível para o campeonato português.
Quem?
O Estoril.
O Estoril está a bom nível?
Não, em relação ao jogo de ontem.
Ao jogo de ontem?
Estoril-Porto.
Achei muito mais o Famalicão com muito mais equipa do que o Estoril.
Sim, mas em relação
O Estoril já fez jogos ao nível coletivo.
Mas o Estoril é muito complicado passar no Estoril.
É complicado, mas penso que o Porto ontem, que quem viu o jogo, sentiu que queriam ganhar o jogo, desde o primeiro minuto. Às vezes podes ter essa atitude e não conseguir ganhar o jogo. Mas ninguém podia apontar nada à falta de atitude.
Como frente ao Nottingham Forest, quando sofrem um golo, começa aquilo tudo a tremer.
Começou tudo a tremer.
Mudou o jogo.
Em apenas 10 minutos já vencer por 3-1, aquilo começou a tremer.
E depois de várias jogadas de ataque com
sabes
o bola após...
Sabes que é que eu acho? Que há muita ansiedade. Acho que é uma equipa com muita ansiedade, que está ansiosa de querer ser campeão o mais rápido possível. Posso estar enganado. Se calhar por aquilo que o Farioli, que o Mister já viveu, já viveu nos anos anteriores.
Eu acho que ele é o primeiro,
Deve ser o primeiro que está ansioso e se transmite.
A quantos jogos é que no Ajax ele...
Salvo erro, penso que foi em nas quatro últimas jornadas.
Então, faltam jogos, então vamos
analisando as coisas jornada por jornada.
Eu só queria perguntar, estou a aproveitar que tens o teu lado portista. Imagina, um sucesso na
Canelas.
Um sucesso na Liga Europa. Meu Porto não é campeão de Portugal. Na Liga Europa, temos que relembrar que quem ganha a Liga Europa
vai à Liga dos Campeões.
Na Liga dos Campeões não é mesmo. É assim, um sucesso na Liga Europa.
Bem, mas se não for campeão, no pior dos casos é segundo. Então vai à Liga dos Campeões de qualquer modo.
Sim, mas lá está. Perder o título. Depois ter que
estar. Mas acho que eles não perdem o título. Então vão perder agora o título?
Então.
Não, porque assim,
matematicamente ainda é possível.
Se o Sporting joga em
atraso.
Só que eles têm 3 pontos de avanço.
5,
não é 2.
E o Sporting tem o mesmo.
Sim, mas 3 transforma-se em 3 em caso de igualdade.
Pois, transforma-se em 3.
Sim.
Mas será um sucesso ou não? Será um sucesso de perder o campeonato? Mas lá está. Tira
e ganhar a Liga.
Aí a questão que queres colocar é se eu pudesse escolher entre a Liga Europa e o campeonato.
De estar com esta ideia de, temos um 11 no tal jogo, mudamos depois, que, em vez de meter a equipa talvez a mais forte, estamos em abril.
Honestamente, se eu pudesse escolher, preferia ser campeão nacional.
Ok.
A Liga Europa, podes lá chegar... Epá, de 5 em 5 anos, 10 em 10, não sei, pá, os números dizem isso.
Se for sempre à Liga Europa, vais ganhá-la várias vezes.
mas não vou estar a desvalorizar a competição.
A Liga Europa traz mais prestígio e traz mais dinheiro.
Traz mais prestígio.
Não traz assim tanto dinheiro.
Não estou muito de acordo.
Traz depois a qualificação para a Liga dos Campeões, se ganhares a Liga Europa.
Exatamente, mas eu acho que qualquer adepto do futebol do Porto, qualquer portista... Quer ser campeão, e se colocares a mesma pergunta um benfiquista ou um sportingista, eu te respondo exatamente igual.
Um portista ou sportingista quer ser campeão, isto é por causa de não dar hipótese, nesse caso aos concorrentes, aos outros dois, três grandes, é por isso.
Já o Braga só devem querer a Liga Europa, os campeões.
É pá, isso já era mau,
tiveram próximos. O Vizio já foi campeão e agora...
Sim, o Braga não foi, acabou, o Sr. Arte não ajudou.
O Braga provando.
Mas será que se o Porto ganha a Liga Europa, temos uma entrada direta...
Há uma vaga
Sporting mais ainda, o Sporting entra diretamente, não passa pelos...
Tá, quem fica segundo entra direto. Ou seja, se é o Porto...
Aliás, o Sporting, se ficar no segundo lugar, entra diretamente na Liga dos Campeões, se uma equipa que ganhar a Liga Europa entrar pela Liga dos Campeões pelo seu campeonato.
E que esta é uma notícia melhor, podemos ter 3 clubes na Liga dos Campeões.
Este é para o ano, não?
Por causa
não, se o Braga vencer... Se o Braga vencer a Liga Europa, temos 3 clubes na Liga dos Campeões.
Exatamente, Marco.
Também
porque o Braga, por ano, não tira lugar a Portugal. Então tens Porto, Sporting... E Braga.
Braga, vá, vamos lá telefonar ao Salvador.
e ficamos com uma equipa a mais.
Pois.
Porque sim, temos os mesmos sentido. Lugares na Liga Europa e o mesmo lugar na Liga Conferência.
Ainda havia aquela história da pontuação, mas acho que já estamos fora, né? Aquela pontuação da UEFA.
Não, é só para o ano.
Ficaste os dois primeiros.
Para o ano.
Ah, não, estás a falar da equipa extra. Não, sim. Em princípio estamos longe.
Estamos longe, não
é? É esquisito, ninguém fala do cenário do Braga.
Pois, é verdade, não. É verdade. Se o Braga, ganhar a Liga, a Liga Europa...
Não, o Marca acertou
três na Liga dos Campeões. Vocês estão sempre a criticar o Marca.
O Marca acertou
uma vez.
Bom, vamos avançar.
Mas o problema
quer dizer, avançar
Braga...
não, que ainda tenho um convidado do Porto daqui a pouco. Mas vamos continuar no Porto.
Mas é outro portista?
É o Porto, está na frente. Pá. Vamos falar do Porto. Todos aqui vestidos de azul e branco.
A única coisa que eu gostava de dizer também ao Nuno é que o problema é se continuas na Liga Europa, vais ter um calendário que é absurdo para o Porto. Já agora é absurdo. Em 10 dias tens 4 jogos. 10 dias,
entre
tens 4
um
jogos.
Sporting Porto, não é? Porto,
exatamente, tens o Nottingham Forest, tens o Tondela, tens o Sporting para a taça e tens o Estrela da Amadora. Tu ires para a taça, mas eu acho que os portistas, mesmo assim, gostariam de vencer contra o Porto, contra o Sporting. Contra o perderam Porto. 1-0, agora certamente querem dar a volta.
Estás a jogar em casa?
Ainda por cima, queres dar a volta, não vai dar esse jogo por perdido.
Achas que as bolas
então
vão falhar?
4 jogos em 10 dias.
Tem que assistir a todas, não pode ser só.
Ah, vai ser outra vez uma polémica, vai. Mas eu acho que esta parte física, os dois últimos jogos, mesmo assim do campeonato, os três últimos depois do Estrela Amador, é Alverca, não parece ser uma equipa fácil esta equipa da Alverca, Aves, vai ser fácil,
Alverca em casa,
e o último jogo frente ao Santa Clara, que pode estar a lutar para não descer, também não acredito, ainda por cima, com esta equipa que está a jogar melhor, bem melhor mesmo assim.
Competitivo.
Sim, cuidado, acho que há ali dois jogos... pelo menos para mim, dois jogos, Alverca e Santa Clara, que podem causar ali o problema. Ainda por cima, Alverca, será uma equipa que é de Lisboa? Nessa Norte-Sul, Estrela da Amadora também, equipa perto de Lisboa.
Quer dizer, finalmente, quem pode ajudar o
Porto tem três jogos em casa, quatro jogos em casa, neste caso, com o jogo do Sporting para a taça.
Pois o Benfica pode super ajudar o Porto. Os esportistas dois vão estar todos vestidos de trabalho.
Se o Benfica ganha um Sporting...
Não é, Nuno? Vai estar vestido com a camisola do Benfica?
Não, usei essa camisola durante 2 anos. Pronto, sei que uma coisa foi precisamente no futsal. E pronto, está lá guardada, mas já vá, com todo o respeito. Mas eu penso que o Porto deve fazer é o seu trabalho. O resto os outros que façam o seu trabalhinho. Essa história do Sporting ter um jogo ainda por realizar é subjetivo. Tem um trunfo na manga, mas também se não o ganhar...
Contra o Tondela em casa também.
Exato, e o Tondela também vem de 4 ou 5 jogos sem ganhar.
Mas já
vai jogar agora com o Gil?
Vai jogar agora.
O Sporting Benfica, eu acho que já há um que tenha a dupla camisola que está no banco do Benfica.
Quem é?
Acho que é o Mourinho. Já tem a dupla camisola. Porto-Benfica. Ele próprio, na conferência de imprensa, disse: prefiro o Porto campeão do que o Sporting. Prefiro tirar o título ao Sporting. Do que o Porto, foi palavras dele. Para um treinador do Benfica dizer isso,
tens a notícia que o Mourinho não está esperto de treinar o Sporting durante a sua vida, por isso. No futebol nunca se sabe.
Então pode ter um carinho especial pelo Porto, foi feliz, ganhou lá muita coisa. Foi lá que ele começou a dar nas vistas e a começar a ser intitulado do Special One quando chegou à Inglaterra, não é? Ganhou uma Liga dos Campeões, ganhou uma taça UEFA na altura, não? Liga Europa foi depois.
Foi feita a sua UEFA,
é natural que tenha um certo carinho, mas a mim mete-me um bocado de confusão ouvir essas declarações, mas pronto.
Mas o Sporting depois vai jogar com o Benfica, que é já neste próximo domingo, depois vai fora ao AVS, depois vai recebe o Vitória e depois vai fora com o Rio Ave e
depois joga com o Barcelona, não?
Porque é o Barcelona, está no campeonato português, e depois vai jogar em casa o último jogo com o Gil Vicente. Por isso, o Sport acho que tem jogos muito mais difíceis que o Porto.
Viste o jogo contra. Viste os últimos jogos do Sporting? Contra o Estrela, Santa Clara?
Viste?
É alinhador.
Viste um bocadinho, a arbitragem ou não?
Sim.
Nós começamos a falar.
Tu achas que o Sporting, sem ser contra o Benfica, achas que o Sporting pode perder algum jogo?
Não.
Sinceramente. Ah, pronto, obrigado.
Não, eu acredito bem que não. Tanto de um lado, como estás a falar do lado dos árbitros, como é a nível de futebol.
Mas lembro que ainda por cima o Sporting, impossível, vai ser eliminado. Já não tem a Liga dos Campeões. O Porto, para mim, deve, um bocadinho mais pelo orgulho português,
vocês
deve continuar.
Façam o contrário que o Marco.
Vocês vão ver, daqui a quase 9h30, ok? Você pode marcar para a semana. Posso-te garantir.
Vamos estar todos aqui a chorar?
Não, vamos comentar casos, críticas. A arbitragem,
claro que sim.
Durante o derby. Vai haver polémicas, posso-te garantir.
Mas, e se o Sporting não vencer, o Varandas vai sair para a rua que nem te conto também.
Mas tem sempre, assim, nos jogos todos.
Sim.
É nos jogos todos, é incrível. Sim, é, mas, querem, vamos aqui alimentar um bocadinho as coisas. Terminem com o VAR, pá. Terminem com o VAR, não vale a pena.
Ó Nuno, tenho uma mensagem de Varandas.
Joga muito!
Ui!
Isto é para ti!
Estava chateado!
Joga muito! E está a falar do Benfica já, estás a ver?
Joga muito, mas chateia-se.
Bom, vamos lá chamar a antena mais um portista, por assim dizer. É o Valentim dos Reis, ele é empresário, foi um dos primeiros presidentes da Casa do Porto de Paris, foi também dirigente associativo. Olá Valentim, boa noite.
Olá, boa noite Manuel.
E como é que tu estás? Esse coração azul e branco, como é que está?
Está sempre azul e branco.
E estás confiante? Já encomendaste as faixas ou não?
Não, encomendar as faixas não, mas confiante estou. Agora, as faixas ainda é um bocadinho cedo para encomendar. Mas confiante estou, acho que esta vitória de ontem foi uma boa vitória, foi um bom passo. Foram mais três pontos importantes. E agora temos mais cinco finais para fazer e tentar chegar ao fim e ser campeão, mas nada está feito, nada está concluído.
Oh, Valentim, e aqui a história, não sei se ouviste um bocadinho o Marco também a falar, e a história aqui da Liga Europa, como é que o Porto vai gerir? Vai ser capaz de chegar à final?
Olha, eu acho que a Liga Europa, o Porto está a jogar jogo a jogo, tem mudado muito a equipa entre campeonato e Liga Europa. Pronto, temos tido essa sorte de mudar a equipa e estar a jogar bem. Foi pena aquele empate na quinta-feira passada no Dragão, que estive lá presente, mas eu acho que temos possibilidade agora de quinta-feira ir à Inglaterra e ganhar, mas eu acho que a Liga Europa é jogo a jogo e logo se verá, porque eu acho que a parte principal é mesmo o campeonato, ganhar o campeonato.
E em relação a esta parte final, tivemos também aqui a fazer as contas, o Porto ainda joga com Santa Clara, com o Alverca, vai jogar com o Sporting para a Taça, há aqui a tripla pode ser conseguida pelo Porto ou Valentim?
Eu acho que quando estamos nestas competições, tudo é possível, não é? Agora também, tudo é possível o contrário, e perder tudo, porque isto é, agora é um tudo ou nada, mas eu acho que enquanto a gente está lá, no campeonato é possível, a taça ainda é possível, porque ainda vamos ter um jogo no Dragão contra o Sporting, e a Liga também estamos ainda na corrida, por isso pode ser, eu acho que pronto, tenho fé como portista, não é? Espero chegar a esse tri, mas acho que vamos fazer jogo a jogo e vamos ver o que é que isto vai dar, mas eu acho que o principal é mesmo o campeonato, meter as pessoas todas no campeonato para ser campeão este ano.
Isso que eu ia perguntar, das três provas, qual era a sua preferida?
Desculpe, não ouvi.
Dessas três provas, qual era a sua preferida em relação ao campeonato? Europa?
A minha preferida é o campeonato, claro, eu acho que o campeonato é o principal para todos os clubes, seja Porto, Benfica ou Sport, eu acho que o campeonato principal é o campeonato. Depois vem a Taça de Portugal e vem a Liga Europa, mas eu acho que em primeiro de tudo seria o campeonato.
Mas não será bem mais uma vingança em relação aos adversários portugueses, neste caso, porque se ganhasse a Liga Europa acho que dava maior outro prestígio ao futebol português e também ao nível europeu e tudo isso? Não era mais prestígio para isso tudo?
Eu acho que dá prestígio, claro que dá prestígio. Ganhar uma Liga Europa é uma competição europeia, é uma competição importante, embora esteja mais abaixo da Liga dos Campeões, mas eu acho que dá bastante prestígio, claro que dá. O Porto ganhou duas Ligas de Campeões e desde aí começou a ser um clube respeitado e um clube apresentado na Europa. Como?
E tem uma Liga Europa e uma Taça UEFA.
Sim, tem uma Liga Europa, uma Taça UEFA, tem duas Ligas de Campeões.
Dois títulos de campeão do mundo, uma super taça europeia.
Sim, claro. E isso tudo a cores. Quer dizer que não foi há muitos anos.
Vocês podem falar dois portistas, estejam à vontade.
Não vamos agora guardar
o monopólio. Não, mas conta tudo o que está no museu, as taças todas.
É só visitar o museu, exato. Mas penso que o colega, se puder escolher uma das três competições, vai escolher um campeonato, que é normal.
Sim, mas como falamos um bocado, a nível de dinheiro, a nível do prestígio... Não...
Sim, o prestígio é sempre uma competição europeia, mas penso que para evitar a escolha, se puder ganhar as três, seria ótimo.
Ah, era ótimo.
Valentim.
Olha, antes de mais nada, o resultado do futebol.
O Tondela marcou.
Marcou o Rony Lopes.
Já agora dizer que o Manchester United está a perder 2-0 com o Leeds em casa.
Exato.
Valentim, então e como é que está o seu amigo Rui Barros? Está tudo bem com ele? Ele continua no
está
Porto, não é?
Bem.
Continua no Porto.
Sim, continua no Porto. Ainda estive a falar com ele ontem.
Também está confiante? Também está confiante?
Claro, eu acho que todos os portugueses estamos todos confiantes.
Claro que sim,
pronto, ele está confiante, nós estamos confiantes, e foi como dissemos um bocadinho, estávamos nas três, tudo é possível, temos que fazer muito cuidado, ir jogo a jogo e tentar ganhar agora os jogos que vêm para frente e pelo menos ganhar o campeonato.
Você não está com aquele medo que aconteceu o ano passado com o treinador, que acontece a mesma coisa com o Porto, há um bocado falámos, foi na quarta, faltavam quatro jogos para o final.
Bem, eu acho que isso é complicado, porque quem fala muito disso é os sportinguistas e os benfiquistas.
E nós também falamos sobre isso. Nós temos falado sobre isso.
Nós sportinguistas, claro que não vamos falar disso.
Sim, mas vocês pensam nisso, não?
Sim, pensam, mas não dizem.
Eu não penso, sinceramente. Agora a única coisa que eu penso é estar unido com ele, com o treinador. É evidente que o que aconteceu ano passado fica marcado e ele deve ter essa marca com ele, que é normal. Agora pronto, ele hoje está no Porto, está algumas vitórias para ser campeão e nós não podemos pensar nisso. Agora foi como eu disse, quem pensa nisso é evidente que é os adeptos do Benfica e do Sport e estas publicidades do Ajax e não sei o quê, pronto, é perfeitamente normal que isto é para meter pressão. Agora nós só temos que estar unidos com ele, ele com o Porto, e estar todos unidos e não fazer esse mesmo erro. É evidente que eu também sabia que quando o Porto tinha 7 pontos de avanço que nada estava a ganho e que ia ser difícil, porque o Porto ia ter uma quebra durante a época, e infelizmente aconteceu neste período, e eu sabia perfeitamente que isto não ia ser assim até ao fim. Nós fizemos uma primeira parte de campeonato excelente, mas eu falando com muitos amigos portistas e com o Ribares e com outros antigos jogadores do Porto, a gente temos todos a mesma conversa e dissemos isto, cuidado, isto, a segunda parte do campeonato não vai ser igual à primeira, pois a gente também estávamos convencidos. O Porto já ganhou campeonatos quando esteve a 7 pontos do Benfica, o Benfica já ganhou campeonatos quando esteve a 7 pontos do Porto, a prova é que isto acontece, não é? Porque aconteceu já com os dois, com os dois clubes. Pronto,
e não há muito tempo.
E não há muito tempo, há poucos anos, e isto, 7 pontos no futebol, em três pontos, 7 pontos, isto não é nada, é dois jogos, um empate e está o problema resolvido. Por isso a gente sabia perfeitamente que ia ser complicado. É verdade que fizemos uma primeira volta extraordinária, mas a segunda volta já foi mais complicada, as equipas também prepararam-se mais para jogar contra o Porto e é perfeitamente normal, e depois ainda estamos no fim de campeonato, onde as equipas estão bem, algumas estão a tentar não descer, por isso isto vai ser muito equilibrado até ao fim do campeonato, e não podemos esquecer que vai vir agora um Benfica Sport, não é? Ou Sport Benfica, agora para esse fim de semana.
Sport Benfica.
E isto também pode ajudar e muito o título de campeão, porque um empate ou uma vitória do Benfica, por exemplo, para as contas vai ser para nós muito mais fácil, mas pronto, temos que lutar e vão ser 5 jogos até ao fim muito complicados, porque como eu disse, ainda vamos jogar contra equipas que estão para descer e nada vai ser fácil.
Oh, Valentim, em relação a... falámos da Liga Europa, claro, gostava também de ter o seu sentimento em relação ao segundo jogo de quinta-feira com o Nottingham Forest 1-1. O que é que acha? O que é que vai acontecer lá no centro?
Olha, vai ser um jogo difícil, vai ser muito complicado. Vamos jogar na Inglaterra nunca é fácil. Não sei qual é a equipa.
Há uma ideia que o Porto nunca ganhou a Inglaterra ou já?
Não, empatou no United.
Empatou com
o Manchester United.
Exatamente,
foi com o Manchester. Mas também acho difícil, desculpe interromper, acho difícil perder duas vezes no mesmo campo. Seja o Benfica.
E o Nottingham também não tem uma equipa por aí além. Eu acho que são duas equipas equilibradas e também o Nottingham também tem. O Nottingham está mais a lutar para não descer que propriamente a Liga. Por isso, não sei, vai ser um jogo. claro, difícil, porque é a Inglaterra, é contra uma equipa inglesa, mas nada é impossível para este jogo e podemos bem passar. No Dragão ficou 1-1, podemos aí fazer um bom resultado. Mas é como eu digo, eu acho que tudo depende da equipa que ele também vai meter, tudo depende de quem vai jogar. E agora, o que eu acho é que no Porto este ano, mesmo os suplentes têm tido também dado bom serviço. Eu acho que ele equilibrou bem a equipa, embora um jogador ou outro faça a diferença, mas eu acho que o treinador equilibrou bem a equipa entre os titulares e os não titulares. A equipa joga, agora é recente, claro que sente sempre algum cansaço também, a época foi longa, lesões e tudo pode acontecer, cartões e isso tudo, mas eu acho que qualquer um jogador que entra no 11 do Porto entre para ganhar e tudo é possível para a gente vir com a vitória na quinta-feira.
E esperemos mesmo que seja assim, Valentim, que estejamos aqui todos contentes na próxima semana a festejar a vitória. Sim. Também do Porto na Liga Europa e do Braga, já agora, e do Sporting.
Exatamente.
Valentim, muito obrigado, um grande abraço.
Obrigado.
E até muito em breve, então, obrigado.
E boa noite para vocês todos.
Boa noite.
Obrigado, Valentim, empresário aqui em França e foi dirigente associativo também, um dos primeiros presidentes da Casa do Porto de Paris. Já voltamos.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SND. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Vamos agora virar um bocadinho para o Sporting, já agora, o Arsenal. Toda a gente diz que ainda não está feito, mas se calhar está feito.
Complicado.
Marco. Muito complicado.
Eu acho que já está feito. O Arsenal está a jogar mal. O título já está mais do que a tremer, porque o Arsenal vai ter que jogar contra o City. E com o jogo em atraso...
O City é a equipa em forma neste momento,
não? Sim, não, o City já vai empatar. Vão ter o mesmo número de pontos a poucos jogos do fim do campeonato. Então há que salvar alguma coisa. E eu acho que neste momento até o próprio Arteta se diz que é mais fácil ir à final da Liga dos Campeões e tentar vencer do que propriamente o campeonato. Entre as equipas que podem descer e as equipas que estão como o City sem a Liga dos Campeões, está muito mais tremido do que, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, mas na Liga dos Campeões não vejo como é que o Sporting conseguiria vencer. Tem que vencer 2-1, 1-0, levar o jogo para o prolongamento, sabendo que para mim o banco do Arsenal mesmo assim tem muitas mais possibilidades, muito mais jogadores frescos que possam entrar, e é quase o mesmo rendimento. O Sporting não é bem assim com os jogadores que podem entrar, então vejo um empate. Ainda vai-se acreditar durante um tempo que o Sporting consegue apurar-se, mas vai ser um empate final no jogo e o Arsenal vai passar.
E marca o Gil Vicente, 1-1, Tondela 1, Gil Vicente
Mourinho.
E tu, Nuno? Não sei, Marcos, já tinhas terminado o Sporting ainda mais uma...
Não, estou dando continuidade à análise do Marco. Está corretíssimo. Não tem, vamos dizer que não tem as mesmas armas, não tem os mesmos recursos para poder alterar o ritmo do jogo, alterar as soluções. O jogo em Alvalade foi um jogo em que, por exemplo, se o Sporting tivesse a tal estrelinha e conseguisse abrir o marcador, o jogo seria diferente. O Arsenal impôs-se, foi na segunda parte do jogo, porque na primeira parte o jogo esteve 50-50, teve a oportunidade mais flagrante, até foi do Sporting, penso eu, não? Uma bola à barra. Depois o Arsenal também enviou uma bola à barra, não? Só o erro.
Sim,
e agora na segunda parte notou-se que o Arsenal quis fazer mais para em busca da vitória. Agora, esperar que o Sporting faça dois golos em Inglaterra pode ser possível, também ninguém acreditava que eles fossem ganhar 5-0 e fizessem a reviravolta da derrota por 3-0 no Bodoglin, e eles conseguiram não fazer. Tudo depende dos primeiros 30 minutos de jogo. Se eles conseguirem por uma transição. Este é um bom atacante, tem bons alas, apanhar um pouco o Arsenal nessa tal fase de desequilíbrio defensivo em que eles não estão na máxima forma, não estão a jogar muito bem, estão a pagar a fatura, não é? Como costuma dizer. Penso que se tiver esta linha e eles tiverem a felicidade de abrir o marcador, pá, pode ser possível, porque é difícil.
Cartão vermelho, já agora, cartão vermelho para o Arsenal, penalti para o Sporting.
Tudo joga. Esses fatores externos, infelizmente, decidem muitos jogos.
Eu acho que para mim pode haver alguma surpresa, porque o facto de que o Arsenal está numa situação no 3 derrotas, no 4 dos últimos jogos, está a passar um momento complicado na Premier League, toda a gente quase todos os anos está a dar o título, e finalmente já está a cheirar que o City talvez pode finalmente ser de novo campeão este ano, porque o próximo jogo justamente do Arsenal é frente ao City, e como o City tem um jogo atrás, quer dizer que o City tem tudo encaminhado também para estar em gestão do título de Premier League.
E a pressão... Pode ter o mesmo número de pontos.
É um confronto direto, pois.
Não, é confronto direto na Inglaterra.
Não. O jogo entre os dois é...
Sim, mas vou ficar com o mesmo número de pontos. Okay. 70 pontos.
E nesse aspecto...
Em caso de...
Vitória do City.
Do City contra o Arsenal, exato. Se há um empate, ficam com 3 pontos de vantagem. Mas porque acredito que o jogo em atraso vão ganhar.
Esta semana é claramente decisivo para o Mikel Arteta... Porque...
Digas que o Arteta vai falhar o campeonato outra vez. Já não era a primeira vez que ele...
Mas na Inglaterra não é fácil o calendário. Eu só estou aqui a ver o calendário do Arsenal. Newcastle, equipa de Liga dos Campeões, que também está ali para tentar ainda ir às competições europeias. Fulham. Fulham quer dizer Derby de Londres. West Ham. Derby de Londres. Burnley. Talvez o Burnley já estará na segunda divisão e aí é o único jogo talvez um bocadinho fácil. Crystal Palace. Derby de Londres. Então isto ou é derbys... Ou equipas de topo, na Inglaterra não há quase nenhum jogo fácil, não é?
Não posso escolher. Não tens muita escolha.
Por isso, depois aquela pressão e aquele justamente o facto de já ter esta experiência de ter perdido muitas vezes os títulos nos momentos decisivos, daí pode haver uma pressão a mais, uma pressão extra, e sobretudo sabendo que o Emirates Stadium não é bem um estádio de apoio, para mim é mais turistas que estão lá. E é também um estádio que talvez pode também ser mais inimigo aos jogadores do que propriamente adeptos que estão lá para apoiar.
Como é que se chama o mister do Arsenal? Arteta? Mikel Arteta. Pensava que era o Variolo.
Já alguns anos que é mais ou menos isso. Mas em relação a... Porque gostamos sempre um bocadinho, de estatísticas. Quantas vezes o Sporting ganhou fora na Liga dos Campeões este ano?
Uma só.
3-2 contra o Atlético Bilbao.
Foi na Espanha, não foi?
Foi na Espanha.
E foi 3-2, o que significa um golo de diferença, como dissemos, talvez...
Na última vez que o Sporting foi lá na Inglaterra, em Londres, no Emirates, tiveram boas recordações, por isso conseguiram passar...
Aquele grande golo do Pote.
Com o grande golo do Pote no meio-campo.
O Sporting é possível, já nos habituou a fazer grandes jogos.
Pode estar numa grande noite. Tem tudo a ganhar.
Pode estar numa grande noite e sacar a qualificação.
É o que eu quero, já ter todos os prémios.
É difícil,
ué. Por isso, já foi.
É difícil.
O Braga já foi ganhar 2-0, por isso.
Nós também estávamos sempre a falar de. O Arsenal está a pensar no campeonato. O Sporting não vai estar a pensar no campeonato?
Claro que sim. Penso que o Sporting também deve querer ser campeão.
Muito bem.
Daí estarem sempre a insistir no Farioli, para que perdeu a época no passado.
Estamos sempre a insistir no facto do Farioli ter perdido o campeonato com o Ajax, não é? Vamos até Portugal, dar um saltinho até Portugal para falar com o Augusto Inácio, antigo treinador do Sporting, treinador campeão, de resto, jogador do Porto, adjunto de Bobby Robson também no Futebol Clube do Porto. Augusto Inácio tem um vasto palmarés, obviamente. Muito boa noite, obrigado por estar na nossa companhia, obrigado por estar na tribuna desportiva da Rádio Alfa. Augusto Inácio, hoje ouvi-o a falar precisamente deste cansaço do Sporting, ou pelo menos dos jogadores não estão muito frescos. Vai jogar, vai ter a sua cota de importância neste embate diante do Arsenal, Augusto.
Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Dizer que o Sporting está, enfim, a pagar um bocadinho a fatura de não poder poupar alguns jogadores em alguns jogos, muito por motivo das lesões que tem tido e muitas no plantel, E tirando o jogo do Sporting com Santa Clara, foi aí que o Rui Borges fez aí alguma rotação, tudo o resto foi sempre a melhor equipa a jogar. O Porto, ao contrário, o Porto aposta plenamente no campeonato, tem uma equipa para o campeonato e tem outra para jogar na Liga Europa e para jogar na Taça de Portugal, e tem feito sempre rotações de 7, 8 jogadores em cada jogo. Mas o Porto nota-se que quer ser campeão e é a melhor equipa que o Porto tem, que joga sempre no campeonato. O Sporting, por sua vez, está atrás do Porto, não pode perder pontos, joga mais ou menos sempre os mesmos jogadores. Há jogadores desgastados fisicamente que não têm, se calhar, muito tempo de recuperação. E aquilo que eu temo, foi aquilo que eu já disse, aquilo que eu temo é que o Sporting, por grande clube que é, por ter estado em todas as frentes, eu temo que essa parte física faça a diferença depois nos jogos que faltam ao Sporting. O Sporting está sujeito a ganhar tudo, entre aspas, mas também está sujeito a perder tudo, porque os jogos são importantes que vêm aí. O Sporting vai ao Arsenal na quarta-feira, joga depois com o Benfica, que vai ser um jogo tremendo, além do derby. É o segundo lugar que para já está em jogo. O Sporting, se ganhar, ainda pensa no campeonato. Só que empate perde todas as ilusões de ganhar o campeonato. E o Benfica, por sua vez, tem que ganhar, porque não tem outra hipótese de reduzir a desvantagem que tem em relação ao Sporting, porque o Sporting tem um jogo a menos, de ainda, enfim, chegar ao segundo lugar, porque ao primeiro o Benfica nunca lá vai chegar. Por isso, o Sporting tem aqui tarefas duras, complicadas, difíceis. Mas vamos ver o que é que isto vai dar, porque isto no futebol tudo pode acontecer. O Sporting tem realmente uma grande equipa, está a jogar bem, mas eu temo que realmente o cansaço seja realmente o fator determinante nestes jogos que aí vêm.
Em relação ao jogo de quarta-feira, frente ao Arsenal, o que é que se pode esperar desta equipa? Então, pode conseguir dar a volta a esta equipa do Arsenal, que não está bem, no fundo, neste momento?
Sim, mas o problema aqui assim é que o Sporting não empatou sequer o jogo. O Sporting perdeu o jogo. O que isto quer dizer é que o Sporting pelo menos tem que ganhar o jogo em Londres. E os ingleses, há uma diferença muito grande entre o ritmo competitivo das equipas e dos jogadores. O ritmo da Premier League é completamente diferente da Liga Portuguesa, e o Sporting, quando tem estes grandes confrontos, o Sporting costuma-se portar sempre bem. Só que tem que recuperar um gol de desvantagem. E o Arsenal, que está não num bom momento de forma, mas é uma equipa que em Londres vai jogar com o resultado a seu favor, e de certeza absoluta que a estratégia vai ser diferente daquela que teria se tivesse que ganhar mesmo o jogo. O Sporting tem um ataque muito bom. O Sporting tem um ataque móvel, tem o Luís Suárez como sua ponta de lança, mas tem Trincão, tem Pote. O Sporting tem realmente uma variedade de jogadas na linha da frente que pode desorganizar a defesa do Arsenal. Mas lá está tal coisa. O Sporting, se quiser esticar um bocadinho mais o jogo, poderá ter que abrir espaços, e o Arsenal aí poderá aproveitar, porque queremos quer não, mesmo que o Arsenal esteja num bom momento de forma, tem jogadores que marcam a diferença, e isso pode ser determinante.
O Sporting já esqueceu o Gyökeres, no fundo, com o Luís Suárez?
Não, o problema aqui assim é que eu costumo às vezes dizer isto, e para os nossos amigos que estão aí também a comentar, ver a diferença. Se o Gyökeres tivesse, por exemplo, no esquema que o Rui Borges está a utilizar, se calhar o Gyökeres não era tão determinante.
Exatamente.
Se o Suárez jogasse no sistema do Ruben Amorim, provavelmente também não era determinante. Exatamente. Acho que estão bem um para o outro. Está o Gyökeres para o sistema do Ruben Amorim, que é um jogo mais de profundidade, que é um jogo mais de espaço e num contra um é temível. O Luís Suárez é mais associativo, é mais de equipa, é mais de tabela, é mais depois de remate.
Pois.
Enfim, são completamente diferentes, dois grandes goleadores que o Sporting acertou em cheio, mas em estilos de jogo completamente diferentes.
Daí chamar-se a rentabilizar e potenciar o jogador à sua ideia de jogo.
Exatamente, exatamente. É acho que como o Rui Borges gosta de jogar em 4-2-3-1, como se sabe, o Gyökeres se calhar teria muito mais dificuldades, e o Suárez encaixou que nem uma luva nesse sistema que o Rui Borges implementou. Mas não é por acaso que o Gyökeres foi o melhor marcador de Sporting com o Ruben Amorim, e agora o Luís Suárez é o melhor marcador também, com muitos golos marcados, e é um jogador que evoluiu muito também no Sporting. Já era bom goleador no Almeria, mas agora no Sporting está a dizer realmente o grande goleador que é, ao ponto de também ser a ser, acho que sim, que é titularíssimo da equipa da seleção da Colômbia que vai estar no Mundial.
Mas será que, mesmo se entendo a questão do consenso, mas chegar assim nos momentos decisivos, a cabeça não pode ter finalmente recuperar o poder e dizer, mesmo que estás cansado, temos que ir até o fim para ganhar?
Sim, mas eu não tenho dúvidas que os jogadores do Sporting vão dar tudo o que têm e o que não têm para passar à fase seguinte, porque o Sporting está nas Champions, está nos quartos de final das Champions, coisa que já não ia há 40 anos, e parecendo que não, os jogos das Champions têm um, como se costuma dizer aqui em Portugal, têm outro encanto, não é? Têm outro elan, têm uma outra força.
Tem,
os jogadores, os treinadores, nem é preciso motivar os jogadores. Estou a falar de motivar, não estou a falar de sistemas táticos. Motivar o jogador já está motivado. Ele, na véspera do jogo, de certeza absoluta, que eles nos quartos, os marcadores de golos estão a dizer: ia pá, vou marcar um gol, vou marcar o gol da vitória. O guarda-redes diz que vai fazer uma grande defesa, porque eles já estão empolgados, já estão a viver o jogo.
Já estão a projetar, é normal.
Já estão a projetar, isto é normal, porque o jogador sabe que está ali a grande montra. É que os olhos do mundo estão todos ali virados para a Liga dos Campeões. E o Sporting está com o Arsenal, que é o primeiro classificado da Premier League. É realmente um jogo de grandes expectativas e que os jogadores estão altamente motivados e vão fazer tudo por tudo para ganhar, como é evidente.
Inácio, vamos falar também um bocadinho do Futebol Clube do Porto, uma equipa também querida para si, no fundo. E o Porto? O Porto tem obrigação ou não de vencer contra o Nottingham Forest nesta Liga Europa?
Bem, eu, como eu já disse, conhecendo como eu conheço bem aquela casa, eu fui ver o jogo do Porto com o Nottingham no Dragão. E eu noto que ao longo destes tempos o Porto fez uma primeira volta espetacular. Muito intensa, muito aguerrida, com muita entrega. E tem sido esse espírito, embora nem sempre jogasse bem, como é evidente, mas esse espírito faz com que se ganhe pontos também. Houve jogos que o Porto não merecia ter ganho, mas o seu espírito, a sua vontade, o seu querer, a sua determinação reverteram realmente os resultados. Estou-me a referir, por exemplo, ao jogo do Porto com o Braga em casa, em que o Braga, como se costuma dizer, os brasileiros, deu um chocolate no Porto e o Porto acabou por ganhar. E o Porto com o Estoril em casa, o Estoril fez uma primeira parte fantástica, podia estar a ganhar por 2 ou 3, e o Porto acabou por ganhar. E os campeões fazem isso também. O que é que eu estou a notar no Porto? E o Porto teve um abaixamento de forma, e esse abaixamento de forma tem muito a ver, mas mesmo muito a ver, com o Froholt. O Froholt era um jogador que corre os 90 minutos, corre 120, corre 200 minutos, e a gente estamos a ver sempre o Froholt a correr, a correr, a correr, o homem nunca mais para. Eu até fico cansado só de o ver correr. Mas o que é certo é que quando ele baixa de forma, a equipa do Porto ressente-se muito também. E depois o Porto, Eu acho que temos que dar muito mérito ao Futebol Clube do Porto por isto. Não só por isto, mas por isto também. O Porto perdeu o Samu, o ponta de lança. O Porto perdeu o Lucas de Jong, praticamente não fez a época no Porto. E o Porto tem Déris Gulo e tem o Mofi, que é um jogador que, devido ao dinheiro que o Porto tinha, contratou aquele jogador, enfim, para preencher o plantel e para dar uma ajuda aqui ao Clube. O Porto com o Déris Gulo e com o Mofi, e continua a ganhar. Eu acho que isto é um milagre. Como é que uma equipa sem pontas de lança consegue ganhar os jogos como o Porto ganha? E é incrível aquilo que o Porto está a fazer. E depois o Porto, quando toda a gente esperava, que depois do jogo, outro jogo que o Porto também não merecia ter ganho, foi Malicão em casa. Acabou por empatar 2-2. O Porto, foi Malicão, mais uma vez a gíria do brasileira, levou outro chocolate ali. Mas o Porto depois joga com o Nottingham. E o que é que eu ouvi do Porto com o Nottingham? Eu vi o Porto pedir até dar 3 ou 4 ao Nottingham. O Nottingham foi uma equipa que praticamente só defendeu, praticamente não atacou. E depois o Porto só empata porque marca 2 golos. Um na baliza do Nottingham e outro na sua própria baliza. E o Porto empata 1-1. Olhando para tudo isto, olhando para os problemas que o Vítor Pereira tem na Premier League, olhando também, porque também não tem muito tempo de descanso, porque são jogos 3 em 3 dias. E os jogos na Liga Inglesa, como se sabe, tu podes jogar contra o último, mas é um jogo sempre imprevisível, porque ali ninguém pode descansar no ritmo do jogo. Ou estás em alta intensidade sempre, ou então vais acabar por perder o jogo. Eu olho para este Porto e vejo, o Porto, aquilo que fez no Dragão com o Nottingham, tem equipa para ganhar no Nottingham. Mas se olharmos também para a fase de grupos, o Porto perdeu no Nottingham 2-0. E então fica aqui assim a dúvida, que Nottingham é que vamos ter? O Porto tem quase a certeza não vai fazer 7 ou 8 alterações, mas é capaz de fazer para aí umas 5. Mas mesmo 5 é uma diferença muito grande, é quase uma equipa. Qualquer das maneiras, os jogadores estão todos motivados, estão todos com uma grande confiança. Eu acredito, sinceramente, que o Porto possa ganhar no Nottingham.
Inácio, faria o erro do Martim Fernandes ou aconteceu-lhe um tipo de passo assim ou não?
Não,
quer dizer, aquilo também não foi um passo, aquilo foi mais um remate.
Estás a falar de um tipo de defesa.
Eu acho que o Martim Fernandes pensava que estava a passar a bola ao central, ao Bednarek, mas não. estava a passar a bola ao guarda-redes. Só que, se vocês repararem, o tipo de jogo que o Porto faz, em que a defesa contém a bola, ou antes disso, o guarda-redes está sempre adiantado. O guarda-redes é o livre da equipa, exatamente. Não é o guarda-redes. E então ele estava muito adiantado. E quando o Martim sentiu-se um bocadinho apertado, deu aquela porrada na bola que apanhou completamente desprevenido o Diogo Costa. E ele estava no estádio, era eu assim. Mas afinal, porque é que aconteceu este gol? Pois é que eu me lembrei, é verdade, o guarda-redes do Porto não joga em cima do risco da baliza, joga quase à entrada da área. E daí ter sido essa surpresa.
Acontece.
Inácio, só sei é que o melhor golo que o Inácio marcou foi contra o Sporting Clube de Braga.
De livre?
De livre.
Foi de livre, não foi? Foi. Foi. Não, mas o melhor golo que eu marquei, parece impossível, vocês não se vão lembrar disto, mas parece impossível, já vou dizer porque é que é, parece impossível. Eu sou canhoto, como sabem, não é? Sou canhoto. E então era um Porto Penafiel no Estádio das Antas para o campeonato, E o treinador do Penafiel era o seu Cabrita. E então, há um canto, a bola vem para fora da área e eu com o pé direito, a pontapé à inglesa, a bola aos saltos, e mandei um remate com o pé direito e a bola entrou na gaveta, entrou no ângulo.
Isso foi uma jogada ensaiada nos treinos.
Eu fui festejar o golo e o Cabrita era assim: só marcas esses gols a mim. Pois, mas marquei com o pé direito. Grande gol, foi um golaço. Aquele foi um golaço.
Augusto Inácio, muito, muito obrigado por ter passado aqui alguns minutinhos na nossa companhia.
Ok.
Um grande abraço.
Um abraço para vocês e continuação.
Obrigado. Muito obrigado.
Augusto Inácio, na nossa companhia aqui na Tribuna Desportiva, ele que foi jogador do Porto e do Sporting, foi treinador do Sporting, campeão, e foi também adjunto no Porto na equipa com Bobby Robson. Já voltamos.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB. La société nouvelle de balestiers vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.